Falando de Livros.
Horas 16 minutos. Este é o Universo Literário pela UFMG Educativa. O carnaval está chegando e o setor de coleções especiais e a Hemeroteca Histórica da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa organizaram uma programação especial. Trata-se da exposição Tantos Carnavais, obras que retratam o carnaval em Minas e no Brasil, do tempo das marchinhas até os desfiles das grandes escolas de samba, serão exibidas. E sobre a mostra, eu converso agora com a bibliotecária e coordenadora do setor de coleções especiais da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, Eliane. Bom dia, Eliane.
Bom dia.
Tudo bem com você?
Tudo bem.
Essa manhã tá ótima, não tá não?
Tá uma maravilha, tá bem fresquinha, tá bem gostosa.
Também tô gostando bastante. Me fala da exposição Tantos Carnavais, do que se trata exatamente?
Bom, a exposição Tantos Carnavais, que está aqui na Biblioteca Estadual Luiz de Bessa, ela vem contar a história do carnaval no Brasil, na verdade, desde 1823. Nós temos os registros feitos por Debré, né? E que onde as pessoas antigamente só faziam uma brincadeira, começou com uma brincadeira que era chamada de limão de cheiro. As pessoas faziam bolinhas de cera com água perfumada e jogavam umas nas outras, né? E essa brincadeira ela evoluiu até hoje, até os dias de hoje. Nós vimos aí os grandes desfiles, as grandes escolas de samba, nós temos os desfiles de bairros, blocos, as manifestações regionais, né? Porque cada uma região do Brasil tem uma forma de brincar o carnaval. Então nós vamos ver aí a evolução dessa brincadeira até os dias de hoje, do que se transformou, né? Ela se transforma em uma grande indústria de entretenimento, que movimenta em milhões de reais, que influencia até a economia nacional, porque atrai turistas do mundo todo. São 3 dias de fantasia em que as pessoas, né, se divertem, brincam, levam as famílias, os filhos. Então a gente está contando, a biblioteca está contando essa história através desses registros, né? São livros, são revistas, são jornais que contam essa história para a gente. Então vale a pena vir conferir.
E como é que vocês selecionaram as obras?
Essa seleção, ela é feita ela foi feita dentro do acervo das coleções especiais da biblioteca. A biblioteca tem no seu acervo de coleções especiais mais de 80 mil obras em todas as áreas do conhecimento. Então, essa seleção é feita dentro do nosso acervo mesmo, né? Os livros que retratam essa história. Então, são livros antigos, livros que não são publicados mais, são livros históricos mesmo, que tem no acervo da biblioteca e que nós temos o cuidado de fazer essa seleção para poder contar essa história. Nós temos uma pessoa especializada na casa, que faz pra gente essa pesquisa, faz toda essa pesquisa bem profunda, que é a Maria das Graças, né, que não está conosco hoje, não está de férias, mas ela que faz essa pesquisa pra gente, que faz toda essa pesquisa, que monta essa exposição pra gente aqui, para que as pessoas possam conhecer tanto o acervo da biblioteca, né, que também conhecer um pouco da história do Brasil.
Claro, e está organizado em ordem cronológica, evidentemente, né?
E está organizado em ordem cronológica. E também, além da ordem cronológica, tem também os assuntos, por exemplo, nós colocamos... dentro da ordem cronológica, nós colocamos o carnaval em Minas Gerais, por exemplo. Como é que as pessoas brincam o carnaval em Minas Gerais? Como é que as pessoas brincam o carnaval em Pernambuco? Como é que as pessoas brincam o carnaval na Bahia? Então, a gente, além da ordem cronológica, tem também a questão regional também, que é muito importante.
Agora, como espectadora, o que foi que mais te surpreendeu? Depois que estava montado, assim, que você observou, o que te surpreendeu mais na história do carnaval?
Olha, é interessante porque quando você começa a fazer a pesquisa e quando você começa a observar o que você tem no acervo, você vai descobrindo muitas coisas interessantes. Por exemplo, esse fato, né, que a gente acabou tomando conhecimento, de que o carnaval começou com pessoas que brincavam na rua, com bolinhas de cera, cheias de água perfumada, uma coisa que ele não sabia que era assim que tinha começado, né?
Incrível, né?
Então, Debré, ele retrata isso pra gente e é muito interessante, que quando você vai, quanto mais você pesquisa, mais você descobre. Então as pessoas que através do pensam que o carnaval já começou como ele é hoje vão se maravilhar com essa história e saber como que a coisa começou. É uma simples brincadeira de rua que as pessoas, né, um determinado dia faziam bolinha e saiam jogando uma na outra e evoluiu para o que nós temos hoje.
Parece inacreditável, né?
Exatamente.
Agora, das obras que foram selecionadas, tem alguma que você destaca, assim, que você falou, uau, isso daqui ainda existe, isso foi preservado?
Olha, eu gosto muito do jornal Pasquim. Então, nós temos ali no jornal Pasquim uma forma de retratar essa festa de uma forma muito hilária de retratar essa festa. Então, assim, o pessoal do parquinho tinha umas brincadeiras, fazia umas piadas muito interessantes, uma charge muito interessante, e nós temos aqui na biblioteca o parquinho. Então, a forma como eles colocavam, né? Então, trabalhavam o momento político junto com a festa do carnaval e faziam essa mistura e sair dali saiu uma matéria interessante. Então, nós temos aqui na nossa exposição também o jornal Pasquim, nós temos aqui na nossa coleção também jornais antigos, muito mais antigos, que a gente pode até imaginar, que coisas assim, meados do século XIX, que retratam também o carnaval, como a coisa era antigamente, né? As moças eram muito comportadas no carnaval. Muito interessante isso, as vestes, os trajes que as pessoas usavam, né? E como que isso evoluiu? Como que isso evoluiu para uma forma, assim, vamos dizer, minimalista? Que hoje eu não sei usar aqueles trajes que se usava antigamente. É muito interessante isso.
Às vezes nem traje, nem traje alguns.
Nem traje alguns, exatamente. Nós temos aí os bailes de salão, tem uma obra aqui que tem muito interessante. Ela mostra os bailes de salão, as moças tinham vestidas assim dos pés à cabeça. É muito interessante isso. E, gente, o negócio acabou, né?
Pois é. Com certeza despertava muito mais a curiosidade, né?
Exatamente. Porque, assim, esse excesso de exposição, que é lógico, cada um tem um ponto de vista, claro. Então uma opinião pessoal minha, essa evolução da coisa depois, de repente, acabou revelando demais, né? Que o segredo é muito bom. Então, quando você revela demais, talvez seja um pouco, assim, sei lá, a graça, não sei. É questão de ponto de vista também, né?
Pode ser. São 9h22, nós estamos aqui no Universo Literário, programa que vai ao ar todos os dias pelo FMG Educativa, conversando ao vivo com a bibliotecária e coordenadora do setor de coleções especiais da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, Eliane da Silva. Está falando pra gente sobre a exposição Tantos Carnavais. Agora, especificamente do Carnaval Mineiro. Dá para você contar pra gente um detalhe de como era antigamente?
Olha, é interessante o Carnaval em Minas Gerais, que a gente vê que ele vai se diferenciar dos outros carnavais. É muita questão, assim, da questão, por exemplo, Belo Horizonte, por exemplo, a questão dos bairros, né? As pessoas formam os blocos nos próprios bairros. E ali no bairro mesmo acontece, tem a banda, tem o pessoal que organiza. Então essa coisa que fica assim, parece, meu ponto de vista, uma coisa que fica muito, muito setorizada, é interessante. Não sei se em outros lugares do Brasil a dinâmica é a mesma, mas Belo Horizonte, você vê essa questão, né? Tem o bloco que está na Savas, tem o bloco que está no Santa Teresa, tem o bloco, e tem também uma questão que eu achei muito interessante, a questão do nascimento da banda mole. O pessoal, então, assim, cada bairro que montou a sua banda, o seu bloco, assim, tem essa questão muito, muito peculiar, né? Então, o bacana da questão do carnaval em Minas Gerais é isso. E também tem as cidades também, que cada cidade tem uma forma de brincar o carnaval. E está chegando para mim aqui agora até uma informação interessante. As informações que estão na exposição estão também em braille, tá? Então a gente tinha colocado isso na programação, mas tem braille também para as pessoas que não têm, que tem baixa visão, que tem deficiência visual. Só um detalhe que eu estou lembrando de falar aqui agora.
Não, ótimo.
Então, a questão do carnaval em Belo Horizonte, ele tem essa característica, né, de ser bem assim, vou chamar de uma coisa bem setorizada em cada bairro. Isso é interessante também da gente observar. E não tem também, talvez, a apoteose do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas é bacana, bem bacana também, e é bom de se brincar também. E a questão também das cidades históricas, né? Ouro Preto tem um carnaval muito peculiar, que atrai muitos turistas. Diamantina tem um carnaval também muito peculiar, que atrai muitos turistas. Então, são as formas diferenciadas que as pessoas têm de brincar o carnaval.
Agora, pessoalmente, para você, qual que é o mais peculiar, assim, carnaval do Brasil? Que você diz, meu Deus, olha isso aqui.
Olha, fica até difícil de você fazer, assim, porque cada um tem uma forma de se manifestar, né? E um que me chamou muita atenção, por incrível que pareça, é o pessoal lá em Parintins. Aquela forma que eles têm de fazer, né, que é uma coisa que evoluiu também de uma forma muito, muito interessante.
Ficou grande demais.
Exatamente, né? Que é uma coisa que a gente talvez há uns anos a gente nem sabia que existia ali, os bois, aquele negócio todo. Então é uma forma muito peculiar de fazer essa brincadeira acontecer, que são só dois blocos que disputam todo ano a mesma coisa. Então é muito bacana, é muito interessante, né? E um outro também que eu acho que é interessante a gente pensar também, que eu fui conhecer pessoalmente, é o do realmente de Ouro Preto. De Ouro Preto ele tem uma coisa bem peculiar, porque a questão das como é que fala? Das repúblicas. Cada república faz o seu trabalho lá, os adolescentes, os jovens que estudam ali, a maioria é gente de fora. Então eles mesmos programam, eles mesmos fazem as programações, eles mesmos arquitetam tudo. Então é diferenciado daquele carnaval que você vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma coisa assim com cara de indústria mesmo, com empresários, aquele negócio todo. Aqui em Minas Gerais, em Ouro Preto, por exemplo, quem programa o carnaval lá são os estudantes. Então ele tem uma forma de fazer o carnaval deles diferente do resto do Brasil, né? Porque são estudantes, são adolescentes que estão ali programando a coisa e não tem esse movimento que tem. Mas mesmo assim atrai turistas de todo canto também. Então esse que é o grande barato.
É um grande barato. E o carnaval desse ano em Belo Horizonte promete bastante, né, inclusive. Tícia, essa fase recente também vai estar na exposição.
Isso, a gente está esperando que aconteça uma coisa bacana em Belo Horizonte, né? Que as escolas que estão aí se manifestando, estão aí, né, junto com a prefeitura, que façam um trabalho bem bacana, que eu acho que Minas Gerais, Belo Horizonte também, já é uma hora boa de se pensar também, de fazer uma coisa bem organizada, já é organizado, né? E tem uns investimentos interessantes aí nessa indústria também, porque o Brasil tem que crescer, né, gente? Não é só um que cresce, o outro não. Então é importante também que Belo Horizonte tenha essa visão também de fazer uma festa bonita, para que as pessoas aqui não fiquem migrando, não que não seja permitido isso, mas que as pessoas possam ver graça no que nós temos aqui também, que é bastante interessante. Nós temos bons carnavalescos aqui, nós temos escolas de samba que podem evoluir mais ainda aqui em Belo Horizonte. Basta um olhar também de melhor sobre essa questão aí, para as pessoas ficarem na cidade e aproveitarem o que tem de bom na cidade também. Né?
Exatamente. Eliane, muito obrigado pelo bate-papo, pela nossa entrevista aqui.
Eu que agradeço.
E convido as pessoas para irem ver a exposição.
Exatamente. Então a exposição fica até o dia 31 de março. Vai passar o carnaval e a exposição continua. No setor de coleções especiais, né, Hemeroteca Histórica, de 8 às 18. Estão todos convidados. Entrada franca. Quem quiser vir conhecer melhor a história do carnaval no Brasil, vem nos visitar, que vai ser um grande prazer recebê-los aqui.
Vou passar por aí com certeza para conferir.
Eu te aguardo.
Bom dia para você.
Bom dia, muito obrigada.
Obrigado.
Tudo de bom.
São 9 horas e 28 minutos. Então, se você quer saber a história do carnaval no Brasil, não perca essa exposição. A gente acabou de falar aqui ao vivo com a bibliotecária e coordenadora do setor de coleções especiais da Biblioteca Estadual, Luiz de Bessa, Eliane Gladio da Silva. A exposição Tantos Carnavais está aberta para visitação a partir de hoje, das 8 da manhã às 6 da noite, no Hall das Coleções Especiais. E, como ela acabou de dizer, vai ficar em cartaz até depois do carnaval, até o mês de março. Então tem muito tempo para você passar por lá. A Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa fica na Praça da Liberdade 21, no segundo andar. Outras informações, 3269-1209. Tem muito tempo para você passar por lá, mas não deixe para a última hora, né? Até porque vai passar o carnaval, vai vir a ressaca, vai vir a preguiça, né? Essa também é uma forma muito inteligente de curtir o carnaval, né? O aspecto histórico do carnaval. Isso é muito importante.
Falando de livros.